Oi, antes de seguir para o episódio, a PublicaCat ouvi. A gente preparou uma pesquisa curtinha para entender quem nos acompanha e como deixar nossos podcasts ainda melhores. É anônima, leva menos de 5 minutos, mas ajuda muito a gente. Fora que quem responder a pesquisa ganha um desconto de 20% em livros na Arquipélago Editorial. O link para você acessar a pesquisa está na descrição do episódio ou acesse apublica.org/pesquisa. A gente espera a sua resposta. Valeu!
Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais um Bom Dia Fim do Mundo, gravado diretamente da TV PUC em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e neste podcast a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação. Sem derrotismo, mas também sem negacionismo. No episódio de hoje, entre marchas, negociações e festa, a segunda semana da COP vem para mostrar que a conferência não é para amadores. A gente vai falar com a Isabel Seta, diretamente de Belém, que vem trazer todos os detalhes da conferência. Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. Começando então esse primeiro bloco, como a gente comentou na abertura, quem está aí hoje para trazer os detalhes da COP, desta vez é a Isabel Seta, diretamente de Belém. Bom dia, Isabel.
Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Bom dia, gente.
Bom, pelo jeito, nessa segunda semana a COP começou de fato, né? A gente tem muitas coisas para te perguntar. Marina, você quer começar?
Quero sim. Bom dia, Isa. Bom dia, Terto. Bom dia, gente. Então, Isabel, eu vou começar por aquela frase meio polêmica da Jurema Werneck, né, diretora da Anistia Internacional do Brasil, que também está na COP como enviada especial para periferias e racismo ambiental. E ela disse que a COP precisava parar de falar de negócios e falar sobre gente, sobre direitos humanos. Ela falou isso no dia 11, logo no comecinho da COP, né? Mas eu queria saber, pelo que você tem visto e ouvido em Belém, você concorda com a Werneck quando ela diz que a COP parece uma reunião da Faria Lima?
Olha, Marina, em parte sim. Tem muita gente aqui que veio mesmo para fazer negócios, né? Inclusive, uma a cada 25 pessoas que estão registradas para participar da Zona Azul aqui da COP, que é essa área de negociação, é representante da indústria dos combustíveis fósseis. Isso saiu num levantamento de uma coalizão de organizações que chama Kick Big Polluters Out, que é expulsem os grandes poluidores, né? E eles mostraram que no total são mais de 1.600 representantes de empresas de petróleo, gás e carvão, os três combustíveis fósseis que estão aí poluindo o nosso planeta. E esse número ultrapassa o tamanho da delegação de todos os países. Menos do Brasil, que como país anfitrião e que costuma levar delegações bem grandes para as COPs, tem mais de 3 mil pessoas. Mas daí eu fui conferir, né, na lista da delegação do Brasil e realmente tem várias pessoas de empresas que estão registradas como Party Overflow, que é um tipo de credencial que dá acesso a várias das salas de negociação. Então, essas pessoas podem acompanhar as negociações, né? E daí tem gente de mineradoras, como a Vale, Anglo American, tem gente da Petrobras, da ExxonMobil, da Braskem, da Bayer, de um monte de bancos, da JBS. Infelizmente, esse tipo de presença de representantes das indústrias mais poluidoras aqui nas COPs não é exatamente uma novidade, né? O que eu acho que é a novidade que a gente está vendo aqui na COP30 é a maior participação da história de povos indígenas. São mais de 900 do mundo inteiro credenciados aqui para a Zona Azul e mais de 300 só na delegação brasileira. Além disso, a gente ainda tem também presença quilombola, ainda que muito mais reduzida, com só 5 credenciais, algo que, inclusive, eles reclamaram bastante, a gente até publicou uma matéria sobre isso na Pública. E tem também representantes de outros movimentos sociais, de organizações de periferia, do Movimento Negro Unificado. A questão maior é se eles estão conseguindo fazer suas demandas serem ouvidas, né, dentro e fora daqui da COP. Mas eu circulando aqui na Zona Azul, que é essa área fechada, e na Zona Verde, que é a área aberta, eu vejo uma diversidade bem grande, assim. Então, acho que dá para a gente dizer que tem esse lado que é uma linda festa, com muita luta, claro, mas que também é um balcão de negócios, né?
Certo. Bom, a sociedade civil está aparecendo mais, né, nessa última semana. A gente viu uma série de manifestações, né, até protestos. Você acha que os organizadores da COP passaram a dar mais atenção às pessoas? Como é que esses movimentos têm sido recebidos pelas autoridades da COP com o Brasil na presidência?
Olha, eu acho que eles passaram a dar bem mais atenção, viu, Marina? Porque logo no começo da primeira semana, da semana passada, no dia 11, teve uma manifestação que várias pessoas de diferentes grupos sociais desviaram da rota original, do ato que estava previsto, porque eles queriam entrar aqui na Zona Azul, né? Que é, inclusive, da onde eu estou gravando. E daí, quando eles tentaram entrar, as forças de segurança foram barrar, porque realmente aqui nessa parte, ONU, só entra quem está credenciado, tem detector de metal, enfim. Aquela coisa toda. E daí deu uma certa confusão, mas desde esse momento eu vejo todas as autoridades, seja da presidência da COP, seja do governo federal, reforçando muito que o Brasil é um país democrático e que aqui se manifestar é normal, inclusive se manifestar às vezes com um pouco mais de furor, digamos assim. Mas depois desse caso, teve até uma carta, né, do secretário da Convenção do Clima da ONU, que é a instância que organiza, que manda aqui na COP, para a presidência da COP30 brasileira, reclamando do plano de segurança. Daí, desde então, assim, a gente tem visto ao longo dos últimos dias, só tem aumentado a presença de militares, de polícia do lado de fora, gradearam boa parte do caminho até aqui, para dificultar a aglomeração, e está bem cheio assim de exército, de policial. Na segunda, ontem, um representante de uma rede bem grande de organizações da sociedade civil até falou que agora aqui está parecendo uma zona de guerra, assim. Mais de 200 organizações da sociedade civil assinaram uma carta pedindo para o secretário-geral da Convenção do Clima retirar essa carta que ele tinha mandado falando da segurança, porque eles temem que isso abra um precedente que acabe limitando a participação da sociedade civil em outras COPs. Mas aqui do lado brasileiro, como eu estava falando, assim, as autoridades e o próprio presidente Lula têm celebrado bastante a participação da sociedade civil. Inclusive a presidência da COP, o embaixador André Correia do Lago e a diretora executiva Anna Toni foram no ato que encerrou a Cúpula dos Povos, assim como vários ministros do governo federal, a Sônia Guajajara, o Guilherme Boulos, a Marina Silva, que até leu uma mensagem do presidente Lula. E esse foi o grande momento, assim, da sociedade civil, porque a Cúpula dos Povos é uma mobilização enorme, planejada por mais de 1.100 organizações do mundo inteiro, com representantes de mais de 60 países, e que teve mais de 20 mil pessoas participando ao longo dos dias 12 até o dia 16. Eles ficaram hospedados, digamos assim, na Universidade Federal do Pará. Fizeram uma barqueata, que foi um ato em barcos. Depois fizeram várias atividades e plenárias, com presença assim, de muitos movimentos e grupos sociais: MST, Via Campesina, sindicatos, pescadores, quilombolas, povos indígenas, enfim. E eles chegaram aí numa declaração final com uma série de demandas que foi entregue para as autoridades nesse grande ato de encerramento no último domingo. E ainda teve, né, uma grande manifestação também no sábado que tomou Belém inteira, assim.
Pois é, estão achando a nossa democracia demais, estão dando uma lição aí. Mas o que eu ia te perguntar, Isa, até sobre a reportagem que você publicou no sábado sobre a marcha, né? Você fala ali, que a marcha foi liderada pelos que estão na linha de frente, do combate à crise climática. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente, quem são as pessoas que formam essa linha de frente e por que que conseguiram fazer a maior marcha em COPs na última década?
Realmente, essa marcha, para mim, assim, acho que foi o momento mais inesquecível até agora. Foi muito emocionante ver essa diversidade de pessoas. E daí, voltando para sua pergunta, eu acho que tem dois aspectos, né, na grandiosidade desse momento. Primeiro, porque todas as últimas COPs tiveram a participação social muito limitada. Em 2021, na Escócia, ainda era pandemia, depois foi no Egito, depois nos Emirados Árabes e depois no Azerbaijão, que são países com regimes mais autoritários, que não permitiram esse tipo de manifestação da sociedade, não teve protesto assim nas ruas das cidades, né? E no Brasil é completamente outra história. Primeiro, porque a gente é um país democrático, né? Tentaram mudar isso, mas conseguimos, estamos aqui. E segundo, porque a COP está sendo aqui em Belém, né? Que é a vida real, é a vida de quem está enfrentando as mudanças climáticas. E eu acho que o fato de ser aqui realmente que foi a coisa que possibilitou essa participação do que a gente está chamando de linha de frente da crise climática. Então, povos indígenas, povos ribeirinhos, quilombolas, as pessoas atingidas por barragens, por empreendimentos de energia renovável, pessoas que são atingidas pela mineração, gente sem terra, camponeses, as pessoas das periferias urbanas. Então, são as pessoas que não só são as primeiras a sentir os efeitos das mudanças climáticas e sentem de forma muito mais intensa e pior, e muitas vezes sem os recursos para poder, né, enfim, enfrentar esses eventos extremos que a gente tem visto, mas também são aqueles que querem ter as suas vozes ouvidas porque eles têm soluções para o problema. Então, eu acho que linha de frente tem um pouco desses dois sentidos, né? E eu acho que a marcha, mostrou bem assim, o valor e a importância da COP que está sendo feita aqui em Belém, de ter toda essa diversidade de vozes, que, como eu ouvi até lá na manifestação, são as vozes dos verdadeiros protagonistas da crise climática.
Muito bem, Isabel. A gente vai continuar falando aí sobre essas pessoas aí que estão na linha de frente no segundo bloco, mas agora a gente vai para o quadro Trombeta da Semana, que essa semana é temática também da COP, logo depois da vinheta.
E achou que a COP não ia ter trombeta? Claro que ia ter. E eu não tô falando da Luísa Mel pintada de planeta Terra com um garfo gigante nas costas, até porque não sou eu que vou criticar alguém famoso que se posiciona contra o agronegócio. Mas em meio à maior conferência de clima do ano, alguns ânimos ficaram exaltados por um motivo muito inusitado: um refrigerante. Em um vídeo feito no Fórum de Líderes Locais da COP30, o prefeito de Londres, Sadiq Khan, provou iguarias da culinária brasileira, bem naquele editorial bem clichê de botar um gringo para provar os pratos do país. Como se pão de queijo, brigadeiro e biscoito de polvilho precisassem de aprovação de alguém que come chouriço no café da manhã, mas tudo bem. Ele curtiu os quitutes e deu dicas que ninguém perguntou sobre como melhorar os sabores, tipo acompanhar pão de queijo com chá, que é coisa de maluco. Porém, a coisa pegou mesmo quando ele provou uma latinha de guaraná, fez uma cara de nojo e disse apenas: "É horrível. Desculpe, não consigo fingir." Quebrando então a regra número um de sobrevivência na internet: você não mexe com brasileiros. Logo, o vídeo foi tomado por críticas severas ao prefeito e seu paladar pouco refinado. Espero que toda essa agitação também seja colocada na mesma intensidade na hora de pressionar para que negociações para o futuro do planeta avancem. Por enquanto, essa foi apenas a trombeta gaseificada da semana. Um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia é fim do mundo. Só está na metade.
Bom, começando o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar esse podcast onde você estiver e ajudar a melhorar o engajamento do Bom Dia Fim do Mundo nas plataformas. Você pode nos dar 5 estrelas se estiver nos escutando no Spotify ou na Apple, ou deixar um comentário bem bacana para a gente no YouTube ou no Spotify. Traga aí mais olhos e ouvidos para essas conversas. Agora que eu já passei o nosso chapéu, bora então para o segundo bloco. Isabel, no programa da semana passada, eu tinha comentado ali, né? A Giovana tava falando como foi o clima da primeira semana. Eu falei: nossa, parece que tá muito calmo, né? E foi só a gente falar, horas depois, os Mururucu estavam bloqueando o acesso à conferência. E aí eu vou repetir a pergunta que eu fiz semana passada, mas agora eu acho que tem uma resposta diferente. Como é que tá a participação dos povos indígenas na COP?
Pois é, Teto, acho que é a participação indígena que com certeza está animando as coisas aqui na COP e rendendo muita, muita notícia. Na sexta, como você falou, indígenas Munduruku bloquearam a entrada da Zona Azul num protesto pacífico desde de manhã cedo, com várias lideranças, muitas mulheres, crianças, inclusive rendeu aquele momento que talvez as pessoas que estão nos ouvindo tenham visto a foto do embaixador André Correia do Lago segurando um bebê Munduruku, justamente porque, assim, como eles bloquearam a entrada, e eu cheguei, assim, na hora que ainda estava bloqueada, estava uma fila imensa de pessoas tentando entrar na Zona Azul, porque, né, as negociações não param e os eventos também não. Acabou sendo um movimento de pressão bastante eficaz, porque daí justamente o presidente da COP foi lá negociar com as lideranças, que daí saíram para um outro prédio aqui perto, mas fora do espaço da COP, para uma reunião entre ele, né, presidente da COP, e as ministras Marina Silva do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Sônia Guajajara dos Povos Indígenas. Eles ficaram lá um bom tempo, depois saíram, conversaram rapidinho ali com os jornalistas que estavam ali, eu inclusa, esclareceram que os Munduruku estavam, né, questionando, cobrando a demarcação de duas terras deles ali no Pará. A ministra Sônia disse que eles estavam analisando esses processos para ver se poderia ter um anúncio, e daí eu vou contar rapidinho depois para vocês o que aconteceu, porque tivemos. E eles também estavam questionando um decreto presidencial que prevê hidrovias em vários rios amazônicos, entre eles o Tapajós. Então, eles também estavam se posicionando contra essa hidrovia e solicitando uma audiência com o presidente Lula, e tiveram ali uma sinalização de que isso pode vir a ser debatido mais para frente, e ainda estavam questionando a Ferrogrão, que é essa ferrovia prevista para escoar a produção do agronegócio do centro-oeste para o norte. A Marina Silva disse que todos os estudos da Ferrogrão foram devolvidos, o que significa que, em termos de licenciamento ambiental, basicamente tem que recomeçar, e ela disse que não tem nenhum pedido atualmente tramitando no Ibama nesse sentido. Daí, depois que os Mundurucus saíram, chegou outro grupo imenso dos povos do Baixo Tapajós, aqui do Pará, o Arapiun, Tupinambá, Arara Vermelha, Borari, entre outros, que também daí conseguiram arrancar uma audiência com as autoridades, e eu acompanhei tudo, do começo ao fim. Foram mais de 2 horas de reunião, 10 caciques e cacicas falaram, depois ainda falou o embaixador André Corrêa do Lago, a Sônia, a Marina, foi longo ali, né? E os povos do Baixo Tapajós têm uma demanda muito parecida com as dos Munduruku. Eles também estão questionando muito esse decreto do presidente Lula, que prevê essa política de hidrovias, e também estavam cobrando demarcação de terras indígenas e ainda queriam cobrar mais participação na área de negociação aqui da COP, né?
Isso eu imagino que seja mais complicado. Vamos ver se o Lula ouve os indígenas dessa vez, né, Teto? Para não fazer um outro Belo Monte, sim, que é aquele eterno vexame brasileiro, né? Mas a gente sabe, Isa, que uma das principais, se não a principal reivindicação dos indígenas é justamente a demarcação de terras, que é assim, uma reivindicação interna, né, no sentido que depende das políticas públicas brasileiras. Eu queria saber como isso se articula com as demandas internacionais. Quais são as outras pautas dos indígenas nessa COP que tem chamado bastante atenção, né, inclusive da imprensa internacional?
Sim, Marina. Acho que a demarcação de terras indígenas está diretamente relacionada com um trabalho muito grande de articulação que o Ministério dos Povos Indígenas e os indígenas que estão credenciados aqui para a Zona Azul têm feito com as delegações dos outros países, porque o que eles querem, né? Eles querem que algum texto final aqui da COP30 reconheça a proteção territorial de terras indígenas como uma política climática, no sentido que as terras indígenas preservam os diferentes biomas, preservam a biodiversidade, mas principalmente por manterem florestas em pé, elas evitam emissões dos gases de efeito estufa por desmatamento, né? Então, eles querem muito conseguir esse compromisso dos países. O presidente Lula, em mais de um discurso que ele fez, tanto na abertura da cúpula do clima, que foi com os líderes globais, né? Tanto na abertura da própria COP falou sobre isso, disse que o Brasil apoia essa ideia, então isso foi também entendido, né, como um sinal verde para vamos tentar conseguir esse compromisso. Isso ainda está em andamento, vamos ver até o final da semana se eles vão conseguir. Mas também tem essas demandas, como eu estava falando, né, por exemplo, do decreto das hidrovias, que são questões muito internas. Então, a própria Marina Silva, nessa reunião que teve na última sexta, com os povos do Baixo Tapajós, ela falou isso, ela falou assim, ó, aqui agora a gente está na nossa própria zona azul, que é a zona de negociação, né, digamos assim, para as nossas questões internas aqui do Brasil. Porque lá no espaço da COP, não dá para cada país levar as suas questões internas. Se a gente for levar as nossas, a Colômbia vai querer trazer também, outros países vão querer trazer também. E não dá no sentido de que, bom, são 194 países que têm que concordar com absolutamente todos os pontos que vão sair nos textos, né? É tudo por consenso. Então, esse decreto de hidrovias é muito mais um problema interno do Brasil que precisa ser resolvido. No domingo, o secretário-geral da presidência, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, perdão, Guilherme Boulos, falou lá no ato de encerramento da Cúpula dos Povos que o Lula tinha ligado para ele e dito que, então, ia ter que ter uma consulta livre, prévia e informada com todos os povos do Tapajós antes de instalação de qualquer empreendimento. Bom, é uma boa notícia, mas em partes, porque já deveria ter sido feita, né, antes do decreto, não foi. E ele, o Boulos também não falou sobre os outros rios, né, porque tem hidrovia prevista para o rio Tocantins e para o rio Madeira. Inclusive, quando eu estava lá na marcha no sábado, até entrevistei uma ribeirinha que veio de Humaitá, no Amazonas, falando que ela é contra a privatização do Rio Madeira, porque se privatizar o Rio Madeira, eles vão deixar de ser ribeirinhos. Então, que ela também estava do lado dos povos indígenas nessa luta. Então, assim, você vê que ainda temos as nossas questões, né? Mas, voltando ao que você tinha me perguntado sobre a demarcação de terras indígenas, aqui, realmente, assim, eu acho que a pressão teve efeito. A pressão, eu digo, dos próprios povos indígenas, porque na segunda, ontem, e hoje, terça, que a gente está gravando, o governo federal anunciou vários avanços nos reconhecimentos dos territórios indígenas, incluindo de povos que protestaram aqui, né? São 20 anúncios no total de diferentes etapas no processo de demarcação, e devo falar aqui só das mais importantes, que daí são 4 homologações, que é a etapa final da demarcação, né? Então, assim, a terra está demarcada, é o presidente que assina esse ato, e 10 portarias declaratórias, que são o reconhecimento daquelas terras, né? E essas portarias são assinadas pelo Ministério da Justiça e é o ato que antecede a homologação. E ainda anunciaram mais um monte de relatórios de identificação, mais 7 novos grupos de trabalho para iniciar o processo demarcatório de 7 novos processos. Então, foi um momento, assim, que acho que também foi bastante impactante para quem está esperando, né? Eu estava acompanhando o ato mais cedo, antes da gente gravar, lá no Pavilhão do Brasil, na Zona Verde, que estava a Joanelma Pichana, presidente da FUNAI, estava a Sônia, ministra dos Povos Indígenas, e assim, estava apinhado de gente, muito, 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 assim, muito representante de povo indígena, muita liderança. E foi um momento, assim, que eu testemunhei, foi de muita emoção. Eu vi muita gente chorando mesmo, assim, de escorrer lágrimas, porque no caso de vários povos, a gente está falando de uma espera de 10, 20, 30 anos para ver avançar, né, os processos demarcatórios. E são povos que têm sofrido muita pressão, seja de invasões, seja do movimento Invasão Zero, que é aquela milícia ruralista, seja do garimpo, né? Então, acho que eu poderia falar aqui só rapidinho, assim, teve a portaria declaratória da terra indígena Tupinambá de Olivença, que é na Bahia, que é uma terra que tem sofrido muita pressão dos produtores de cacau, do movimento Invasão Zero, e é a terra, lar do povo, que fez toda aquela articulação para que voltasse para o Brasil um manto tupinambá raríssimo, do século XVI, que está fora, que estava na Dinamarca, fora do Brasil há quantos séculos, né? Então eles conseguiram esse avanço. Tem também a portaria da Comexatiba, dos Pataxó, em Bahia, que também batalharam muito para conseguir isso. Teve a homologação da Cachoiana, Tuiaana, aqui Pará, Amazonas, que também estão esperando há décadas, e tem uma questão ali de sobreposição com o território quilombola, e parece que vai haver aí um trabalho conjunto para garantir o direito desses dois, né, desses dois povos tradicionais. Teve ainda a portaria da Sauré Bapim, eu não sei se eu vou ter pronunciado certo, mas que é do povo Munduruku, que justamente nessa reunião que teve na sexta, estava cobrando o avanço desta terra em específico, de mais uma que daí ficou de fora. E ainda teve avanços para terras indígenas de Guaranis em São Paulo e no Mato Grosso do Sul, justamente também no momento em que a gente teve, né, mais um Guarani assassinado no Mato Grosso do Sul. Então, foi um momento bem carregado, assim.
Eu ia até te perguntar isso, né? Porque foi um choque tão grande. A gente está acostumado com essa violência recorrente contra os Guarani, nessa que tem toda uma história, né? De as terras deles não foram demarcadas com continuidade, tem ilhas, enfim. Uma série de problemas que a gente pode até fazer um programa sobre isso. Acho que os Guarani merecem. Mas eu ia te perguntar como é que foi, assim, essa repercussão, né? Porque não só foi um assassinato de uma liderança guarani jovem, né? O Vicente tinha 36 anos, mas ele foi assassinado por uma milícia de ruralistas, né? Então, eu fico pensando de que modo que isso vai repercutir, como isso impacta a imagem do Brasil, que afinal tem no agronegócio uma das suas forças econômicas, né? Do próprio agronegócio, vamos dizer, aquele agronegócio que não é o ogronegócio, né? E numa COP que a gente está vendo essa presença indígena, como você falou, como uma das grandes novidades, e daí acontece uma coisa dessas exatamente aí na COP, né? Como é que você sente que isso repercutiu?
Então, Marina, eu vi muitas associações dos povos indígenas, muitas organizações se declarando assim, o repúdio a essa situação e prestando solidariedade ao povo Guarani Kaiowá. Hoje, né, nessa cerimônia do Anúncio das Terras Indígenas, teve liderança que falou sobre o assassinato do Vicente. E daí, só é importante eu esclarecer que essa... importante eu explicar que essa terra onde ele foi assassinado não foi oficialmente demarcada ainda e está justamente na fase da publicação da portaria declaratória que não saiu nessa leva, né? E daí você vê, a Joânia Wapichana até falou, né, a presidente da FUNAI, como eles conseguiram uma decisão da justiça que impede remoções no Mato Grosso do Sul, mas, segundo o Conselho Indígena Missionário, o CIMI, o assassinato do Vicente aconteceu num ataque coordenado depois que a Procuradoria Federal da FUNAI tinha impetrado esse pedido, né, para que a Polícia Militar fosse impedida de realizar despejos e remoções sem ordem de reintegração de posse. Então, eu acho que tem essa coisa, né, que a gente vê que no Brasil, mesmo com lei, mesmo com decisão da justiça, mesmo com a Constituição falando que os povos indígenas têm direito originário sobre as terras que eles ocupam, isso não é respeitado por vários grupos e por várias forças aqui no Brasil, inclusive pelo Congresso Nacional, né, que aprovou o marco temporal. E a gente não pode esquecer disso, porque essa lei está em vigor. E essa lei tem impedido que outros territórios possam ser demarcados, porque cria muita insegurança jurídica. Só para contextualizar para quem está nos ouvindo, a lei do marco temporal define que os povos indígenas precisam comprovar que eles estavam nas terras que eles estão pedindo a demarcação até a data ou na data da promulgação da Constituição de 1988. Só que muitos povos não estavam, até porque eles tinham sido removidos à força pela ditadura militar. Então, é bem complicado exigir esse tipo de comprovação, né? E daí isso tem travado vários processos. Mas eu acho que tudo isso mostra, né? E inclusive aqui na COP, a gente também tem a AgriZone da Embrapa, né? Que é um espaço aqui fora da COP, montado pela Embrapa, com patrocínio de gigantes tipo Nestlé e Bayer, e apoio do governo federal, do Ministério, né, da Agricultura. E lá, assim, como a gente vê muitas empresas, entidades do agronegócio, tentando mostrar como o agro brasileiro pode ser uma solução para a crise do clima, e mostrando, inclusive, até realmente boas práticas. E eu mesma testemunhei mesas com povos indígenas, com pequenos produtores, mas, ao mesmo tempo, a gente tem esse agro-ogro, né? A gente tem essas milícias fazendo o que estão fazendo em vários estados brasileiros. Então, a gente vê essa contradição mesmo do Brasil, né? A gente, no mesmo governo, a gente tem uma ministra dos povos indígenas, mas tem um Congresso que aprova uma lei com o marco temporal. E eu acho que a COP, ela não é nem um pouco isenta dessas contradições, ao contrário, né? Ela é um espaço em que todas as contradições brasileiras ficam bem evidentes. A gente vê que é isso, é notícia ruim, seguida de notícia boa, daí notícia ruim de novo, e assim a gente vai indo. O Brasil não é para amadores. A COP também não, definitivamente.
Definitivamente, Isabel. E agora a gente está chegando aí na reta final, vamos ver como essa sucessão de notícias boas e ruins vão vir nessa próxima semana. Mas agora a gente vai sair de Isabel Seta para Isabel Seta no quadro Dicionário da COP, uma parceria da agência pública com a TVT, em que a Isabel traz um termo, uma palavra que faz parte da conferência. Então, Isabel, qual que é o termo dessa semana?
Coisa que os países mais pobres precisam para enfrentar as mudanças climáticas é de dinheiro. Mas se tem uma coisa que os países ricos não querem abrir mão, também é de dinheiro. A disputa por recursos é central nessas negociações e vai aparecer muito na COP30. Apesar da crise climática atingir todo mundo, ela não foi causada por todos na mesma medida. As nações que se industrializaram primeiro são as maiores emissoras históricas dos gases do efeito estufa. E os Estados Unidos lideram esse bonde dos principais responsáveis pela situação atual. Mas como todo mundo precisa agir, 15 anos atrás teve um acordo. Os países desenvolvidos iam mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para ajudar os países em desenvolvimento até 2025. Daí, já viu, no ano passado, eles tiveram que negociar uma nova meta, que depois de muita briga, ficou em 300 bilhões de dólares. Mas esse valor ainda é considerado muito insuficiente. Cálculos apontam que os países em desenvolvimento precisam de 1,3 trilhão de dólares para lidar com a crise climática. E daí vem a grande questão: como chegar até esse valor? Responder essa pergunta de 1 trilhão de dólares é uma das responsabilidades da presidência da COP30, que é brasileira, e da COP29, que foi do Azerbaijão. Juntas, elas trabalham para tentar resolver essa equação complicada.
A gente está chegando ao fim aí do programa, mas antes de ir embora, a gente tem um recado diferente aí para você que gosta, que curte os podcasts da Pública. A gente quer te ouvir e para isso a gente bolou uma pesquisa aí super curta que vai ajudar a gente a fazer programas cada vez melhores para você. E olha, quem responder a pesquisa ainda vai ganhar 20% de desconto em livros da Arquipélago Editorial. Para participar da pesquisa é bem fácil, você pode acessar o link que está na descrição desse episódio ou você pode acessar o link diretamente a publica.org/pesquisa. E lá você pode responder as perguntas e nos ajudar aí a fazer os podcasts da Pública cada vez melhores para vocês. A gente vai ficando por aqui, né? Mas antes, deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Primeiro a Isabel Seta, que está louca aí para voltar a fazer a cobertura da COP. Isabel, obrigado. E vamos ver aí como é que estamos semana que vem. Até a próxima. Boa cobertura.
Obrigada, gente. Até uma próxima. Vou correr aqui que as coisas estão agitadas.
E Marina Amaral, um abraço. Até semana que vem.
Até semana que vem, Teto. Tchau, Isa. Bom trabalho.
E semana que vem estamos de volta, quinta-feira, bem cedo, em todos os tocadores de podcast, também no YouTube da Agência Pública. Também na quinta-feira, às 5h30 da tarde, na C3 TV e às 18h30 na TVT. E segunda-feira, às 11h30 da noite, no canal Universitário. Boa noite para quem nos assiste no canal Universitário. Até semana que vem, fiquem bem, bom dia, fim do mundo. Esse programa é apresentado por mim, Ricardo Teto, por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. A direção da TV PUC é de Júlio Weiner e a produção é da Estela Grossi. Design por Roberto Morales e coordenação de operações por Ricardo Matias. Cristiano Nascimento faz a direção de corte e também a edição. Câmera e áudio por Alexandre Moreira, Diego Alves, Marcelo Correia e Wagner Rezende. A Beatriz Lago fez a nossa identidade visual e o Vituação Motion Design. A trilha sonora é do Epidemic Sound. Lorena Morgana, Etiane Karen, Rafaela Ribeiro e Guilherme Silva cuidam das nossas redes sociais e publicação no site. Estela Diogo e Rafaela de Oliveira, da equipe de podcasts da Agência Pública, cuidam da publicação dos tocadores. O quadro Dicionário da COP30 é produzido pela TVT. Esse programa é uma parceria entre a TV PUC e a Agência Pública.